A Incapacidade Humana, por Charles Radon Spurgeon, parte 7. Nosso segundo ponto é as atrações do Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Como, pois, traz o Pai os homens? Os teólogos arminianos geralmente dizem que Deus traz os homens simplesmente por meio da pregação do Evangelho. Muito certo, a pregação do Evangelho é um instrumento para trazer os homens. Porém, deve haver algo mais do que isto. Deixe-me perguntar, a quem Cristo dirigiu essas palavras? Ao povo de Cafarnaum, onde ele havia pregado com frequência, onde havia anunciado com tristeza e dura as maldições da lei e os convites do Evangelho. Naquela cidade havia feito muitos grandes sinais e operado muitos milagres. De fato, por causa de tais ensinamentos e semelhantes milagres atestados a eles, que ele declarou que Tiro e Sidom teriam se arrependido há muito tempo atrás em panos de saco e cinzas, se tivessem sido abençoados com tais privilégios. Assim, pois, se a pregação do próprio Cristo não bastou para trazer aqueles homens a ele, é impossível crer que o Pai intentará lhes trazer simples e totalmente por meio da pregação. Não, irmãos. Devem notar que ele não disse que ninguém pode vir se o ministro não lhe trouxer. Porém, se o Pai não trouxer, desde logo, existe tal coisa como ser trazido pelo Evangelho e ser trazido pelo ministro, sem haver sido trazido por Deus. Porém, certamente, é uma atração divina a que se quer indicar com isto: ser trazido pelo Altíssimo Deus, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, enviando a terceira, o Espírito Santo, para induzir os homens a virem a Cristo. Há outros que mudam de postura e dizem com desprezo: então crês tu que Cristo arrasta aos homens para ele apesar de que não queiram? Recordo ter me encontrado uma vez com um que me disse: Senhor, você prega que Cristo apanha as pessoas pelos cabelos e as traz para ele. Eu lhe perguntei se ele poderia referir a data do sermão onde preguei tão extraordinária doutrina, porque se ele pudesse, eu ficaria muito agradecido. Contudo, ele não pôde. Porém, eu lhe disse: Cristo não traz as pessoas para si pelos cabelos. Eu creio que ele as traz totalmente pelo coração, tão poderosamente como sua caricatura sugeriu. Notai que no trazer do Pai não há compulsão alguma. Cristo nunca compeliu qualquer homem a vir para ele contra sua vontade. Se um homem estiver indisposto para ser salvo, Cristo não o salva contra sua vontade. Como então o Espírito Santo lhe traz? Fazendo-lhe disposto. É verdade que ele não usa persuasão moral. Ele conhece um método íntimo de alcançar o coração. Ele vai na secreta origem do coração e ele sabe como, por algumas misteriosas operações, mover a vontade numa direção contrária, de maneira que, como Ralph Skarne paradoxalmente colocou isto, o homem seja salvo com pleno consentimento contra sua vontade. Isto é, seja salvo contra sua velha vontade. Mas ele é salvo com pleno consentimento, porque ele tem sido feito desejoso no dia do poder de Deus. Não imaginem que qualquer homem vá ao céu chutando e se esforçando durante todo o caminho contra a mão que o leva. Não concebam a ideia de que qualquer homem será mergulhado em banho no sangue do Salvador enquanto ele esteja aspirando se afastar do Salvador. Oh, não! É completamente certo que, no princípio, todo homem se recusa a ser salvo. Quando o Espírito Santo coloca sua influência no coração, se cumpre a Escritura: leva-me tu, correremos após ti. Seguimo-lo enquanto ele nos leva, contentes de obedecer à voz que uma vez desprezamos. Porém, a essência da questão repousa na mudança da vontade. Como ocorre isto, nenhuma carne o sabe. É um daqueles mistérios que são claramente percebidos como um fato, mas cuja causa nenhuma língua pode contar e nenhum coração adivinhar. De qualquer forma, o modo aparente no qual o Espírito Santo opera, podemos lhes contar. A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando entra no coração do homem é esta: ele o encontra com uma muito boa opinião de si mesmo. E não há nada que impeça tanto ao homem vir a Cristo como o ter uma boa opinião de si mesmo. Porque diz: eu não quero ir a Cristo, tenho uma justiça tão boa como qualquer um poderia desejar, sinto que posso entrar no céu por meus próprios méritos. O Espírito Santo desnuda o seu coração, lhe permite ver o repugnante câncer que está correndo sua vida, lhe descobre toda a negridão e corrupção daquela fonte do inferno, o coração humano. E então o homem permanece perplexo. Jamais pensei que eu fosse assim. Oh, aqueles pecados que considerava como pequenos têm crescido em imensa estatura. O que eu tinha por um montículo de terra tem se tornado uma montanha. O que era antes o isopo na parede tem agora se tornado o cedro do Líbano. Oh, diz o homem dentro de si, tentarei me reformar, farei tantas boas obras que lavarei aquelas negras ações. Então vem o Espírito Santo e lhe mostra que não pode fazer isto. Tira todo o seu fantasioso poder e força de tal forma que o homem cai sobre seus joelhos em agonia e clama: oh, uma vez pensei que poderia salvar a mim mesmo por minhas boas obras, porém agora percebo que poderia minhas lágrimas eternamente derramar, poderia meu zelo não conhecer descanso, tudo isto meu pecado não poderia expiar. Tu deves me salvar e somente tu. Então, o coração se desfaz e o homem se encontra pronto ao desespero e diz: eu nunca poderei ser salvo, nada pode me salvar. Então vem o Espírito Santo e mostra ao pecador a cruz de Cristo, e ungindo seus olhos com colírio celestial lhe diz: olhai para aquela cruz. Aquele homem morreu para salvar pecadores. Você sente que é um pecador. Ele morreu para te salvar. E ele capacita o coração a crer e a vir a Cristo. E quando ele vem para Cristo, por essa doce atração do Espírito Santo, encontra uma paz com Deus que excede todo o entendimento, a qual guardará seu coração em pensamentos em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora, vocês podem claramente perceber que tudo isto pode ocorrer sem qualquer compulsão. O homem é trazido tão voluntariamente que parece que não foi trazido. E ele vem para Cristo com pleno consentimento, com tão pleno consentimento como se nenhuma influência secreta jamais houvesse sido exercida em seu coração. Porém, esta influência deve ser exercida, ou senão, nunca teria existido, nem jamais existiria qualquer homem que pudesse ou tampouco quisesse vir ao Senhor Jesus Cristo.